Sejam bem-vindos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um podcast A Mesa. Comigo, Gabriela Moreira, e com duas luxuosas companhias para animar esta sexta-feira. Começo dando as boas-vindas para Alexandre Losetti. Bom dia, boa tarde, boa noite, Losetti.
Dia, tarde, noite, Gabi. Eu posso dar um spoiler, né? Porque o outro membro da mesa... Não, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar você anunciar o outro membro da mesa. Vou só dar bom dia, boa tarde, boa noite, mandar um beijo pra ele, que eu tô com saudades. E mais um fim de semana de jogos importantes. Depois vem seleção por aí, né? Apresentação segunda-feira. A gente não sabe, porque no futebol brasileiro a gente nunca sabe. Vão adiar os jogos, não vão adiar os jogos. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Estamos nessa loucura de reta final de campeonato brasileiro. Aliás, Gabi, todo mundo vai para alguma competição, né? Exato. Eu acho que vão dar um jeito até dos rebaixados daqui a pouco entrarem em alguma competição da Conmebol aí, porque 15
isso
clubes
é bom,
do campeonato
isso é bom
brasileiro.
Pra quem, hein, Losetti? Eu já te começo, né? Porque com essa possibilidade da Libertadores ter 9 participantes, né? Porque você tem o participante da. O vencedor da Copa do Brasil, o vencedor da própria Libertadores e o G4 que vira G6. Então a gente soma aí 9, né? São 9 possibilidades de
vaga. Vai rolar um G9, né?
Exatamente. É bom pra quem isso? É bom pra competição?
É bom pra clubes que têm gestões ou não tinham se planejado pra isso, que não tem gestão e nem condição de chegar a Libertadores. E de repente vão beliscar uma vaguinha sem mérito, né? Cá entre nós, 9 de 20... Praticamente metade dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro vão a Libertadores, vão receber uma cota financeira de disputa de Libertadores que não deveria fazer parte disso. Enfim, eu acho muito ruim. Acho ruim para a competição, acho ruim para Libertadores, acho ruim para o futebol sul-americano. Não é pelo excesso de vagas que o futebol brasileiro tem dominado as competições sul-americanas, porque a Argentina também tem muita vaga e não chega nem na semifinal, nem numa competição, nem na outra. Então não é só por isso que o Brasil tem conseguido predominar na Libertadores e na Sul-Americana. Agora, num campeonato de 20, 9 terem vaga e mais 6 para a Sul-Americana, e aí sabe o que vai acontecer? E aí eu acho que o nosso outro convidado também pode colaborar muito com esse debate. Na verdade, o convidado sou eu, né? O outro é titular. O outro titular do programa pode colaborar.
Ele tem as chaves.
Exatamente. Porque assim, sabe o que acontece? O ano que vem, assim como a gente viu esse ano, vários clubes brasileiros que não têm condição de disputar tantos campeonatos vão entrar nessa, vão se complicar, vão se enrolar e vão passar por um fim de ano difícil. O Santos é o exemplo. O Santos até outro dia disputava, já tinha disputado o Campeonato Paulista, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Sendo que é uma equipe com dificuldade financeira, com um elenco mais enxuto, que teve que vender um monte de jogadores, está em 5 campeonatos. Não deveria estar, não tem condição para estar e vai se enrolar no Campeonato Brasileiro porque esteve.
E sabe o que acontece? Isso é bom para demitir treinador, porque cada eliminação de uma competição em que não deveria estar, um treinador cai, né? É o que acontece. A máquina de moer treinador, ela é intensificada pelo excesso de competições, excesso de disputas e gera uma expectativa, né? O discurso, a narrativa vira, foi eliminado de mais uma, é terceira eliminação no ano e tal. Mas o outro convidado, que é o dono da chave do podcast A Mesa, dos estúdios do podcast A Mesa, Paulo Vinícius Coelho. Eu gostei desse comentário do Losetti falando essa proposição de debate para ele, que ele fez, né? O Brasil está dominando as competições sul-americanas por excesso de vaga ou por competência técnica?
Eu acho que é uma mistura de coisas. Eu acho que ela é mais econômica do que técnica. Mas o fato de você ter um domínio econômico te faz ter mais qualidade técnica. O Brasil nunca teve tantos jogadores estrangeiros aqui. O comentário do Fabian Bustos recentemente falando que o Brasil atrai mais jogadores hoje do que o México é importante. Você tem técnicos estrangeiros que passam por aqui com ideias diferentes que aumentam o repertório, o cardápio tático do jogo no Brasil. Eu tenho um certo bode desse excesso de estrangeiros aqui, tipo o São Paulo ter que tirar o Orejuela do banco, agora machucado, porque tinha 6 estrangeiros na súmula. Não gosto disso. Acho que quando você traz, você aumenta o número de estrangeiros para ter 7, 8 por clube, 6, 7, 8 por clube, mesmo 5, você não traz os estrangeiros que têm vaga em clube europeu de ponta e inibe a revelação de jovens jogadores brasileiros. Acho que o Brasil podia andar um pouquinho mais com o pé no freio em relação à globalização, porque o Brasil depende de revelações de jogadores nascidos aqui que jogam na seleção brasileira. Mas você tem, de qualquer maneira, um reforço econômico que se retrata na técnica. E, agora, o fato é que, pela primeira vez, um país tem dois clubes, quatro clubes nas duas finais sul-americanas. E a gente tem esse dilema nosso mesmo, né? Assim, quando o Brasil vê Boca Juniors e River Plate jogando a final da Libertadores 3 anos atrás, você fala assim, vergonha, o clube brasileiro não consegue chegar, com todo o dinheiro que tem aqui, não consegue chegar. E aí, bate palma para a Argentina fazendo Boca Juniors e River Plate. Quando você tem quatro finalistas, a gente começa a discutir se é porque tem muito time, se é porque tem muito dinheiro. E a gente nunca vai chegar. Acho que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, né? A Inglaterra, por exemplo, foi finalista com dois clubes em 2008 na Champions League e não estava passando nem perto de ganhar a Copa do Mundo em 2010. Mas revelava a qualidade técnica e econômica do futebol de lá. Hoje tem uma superioridade econômica do futebol brasileiro em relação ao continente, e isso acaba se expressando de alguma maneira tecnicamente também.
Você acha, Luzete, que o PVC está falando sobre a importação, né, sul-americana de craques, de jogadores, o quanto que isso pode atrasar o desenvolvimento das nossas potências, dos nossos talentos aqui, né, porque deixam de jogar, deixam de subir um menino da base para colocar um de fora. Mas em relação à importação de técnicos, você acha que parte dessa mudança técnica, não só econômica, mas também vem por um maior intercâmbio com essas outras escolas que por muitas vezes foram vistas como, não sei se mais evoluídas, mas diferentes? Você acha que isso teve impacto?
Bom, tem uma coisa que é inegável, é a terceira final seguida de Libertadores com um técnico europeu. Teve o Jorge Jesus em 2019, o Abel Ferreira em 2020 e em 2021.
Tinha um técnico estrangeiro anterior, né? Europeu anteriormente, que foi o Mirko Jozic, campeão pelo Colo-Colo em 91.
Exatamente. Então, e a gente havia tido o Miguel Ángel Ramírez na final da Sul-Americana, dirigindo o Independiente del Valle, que é um espanhol. Então, não dá para a gente dizer que não há interferência ou que não há influência de intercâmbio de treinadores, e não só da Europa. Acho que os argentinos têm colaborado muito com os clubes brasileiros e com a seleção brasileira. Esses dias eu fiz no meu podcast, na Sexta Estrela, uma entrevista com o Kleber Xavier, que é auxiliar técnico do Tite na seleção, e ele praticamente agradeceu ao Sampaoli pela evolução do Guilherme Arana. Ele falou várias vezes de como o trabalho do Sampaoli melhorou o Guilherme Arana e o transformou num jogador em condição de ser convocado para a seleção brasileira. Agora, acho que há vários aspectos. Primeiro, a nossa moeda, que num determinado momento se sobrepôs às demais da América do Sul, e aí tem um pouco da... E isso entra tanto na questão dos treinadores como na questão dos jogadores. É o brasileiro que vai para os Estados Unidos no outlet, quando o real permitia isso, na verdade, quando a cotação do dólar permitia isso, e compra um monte de coisa que ele não precisa. E aí você pergunta, mas você precisava de tudo isso? Não, mas estava muito barato. Então, a gente vê um monte de jogadores nessa linha que o PVC falou, tendo que ser cortado do banco ou não tendo espaço e inibindo o espaço de outros. Agora, na questão dos treinadores, tem um pouco do modismo. E o modismo não é só do estrangeirismo, né? Tem modismo de tudo aqui. Depois da Copa de 2014, quando o Felipão, que era um cara já veterano, toma 7-1, a conclusão é que o Brasil precisava de técnicos jovens. Aí começou uma onda de promover interinos, promover auxiliares, promover jovens, sem ainda terem a experiência, a formação, a casca adequada, mas exigir deles como se eles tivessem. Né? Olha, eu estou te promovendo aqui, jovem, interino, auxiliar, a ser técnico do Corinthians, do Fluminense, do Atlético, mas eu vou cobrar de você como se você fosse o Felipão. Então, aí depois o Abel Braga fez campanhas espetaculares, o Cuca foi campeão brasileiro com o Palmeiras, e aí a conclusão era que, o Felipão foi campeão brasileiro com o Palmeiras, e aí a conclusão é, não, precisamos de técnicos experientes. Aí muda tudo e começa a se buscar. Então existe um modismo que hoje é dos estrangeiros, pelo sucesso do Jesus, do Abel, do Sampaoli, e de outros também, numa escala menor, o Crespo sendo campeão paulista no São Paulo, o Vojvoda fazendo uma campanha espetacular no Fortaleza. Nada me tira da cabeça que Bahia e Sport contrataram treinadores inspirados na experiência do Fortaleza. O Bahia com o Diego Dabove e o Sport com o Gustavo Florentin. Eles não são técnicos, como não era o Juan Pablo Vojvoda, de grande nome no mercado internacional, mas o modismo leva a isso. Eu sou super a favor da experiência do intercâmbio com treinadores estrangeiros, desde que se saiba onde está pisando.
Eu tenho uma coisa que me incomoda muito nessa discussão desde sempre, da história que a gente esbarrou na palavra xenofobia, que eu acho que não é o caso. E mesmo nesse caso que eu estou dizendo dos jogadores estrangeiros, o Brasil tem uma tradição enorme de contratar jogadores estrangeiros. Eu só acho que a gente passou do limite. Assim, quando você tem 100 jogadores no elenco, só pode jogar 5, e mesmo porque metade do time tem que ser estrangeiro, eu preciso revelar jogador. Então eu diminuiria o limite para 3, mas isso não está em questão agora. O Brasil tem técnicos estrangeiros aqui desde a década de 1910 e em todas as décadas. Você vai pegar de Harry Welfa nos anos 10 no Fluminense, de Ramon Platero no Vasco em 24, de Ventura Cambon no Palmeiras em 51, nos anos 30, o próprio Ramon Platero estava nos anos 30 aqui, nos anos 40, depois nos anos 50, o Dino Vieira nos anos 40, Bela Gutmann nos anos 50, húngaro, nos anos 60, Filpo Nunes, nos anos 70, José Poi, nos anos 80, Omar Pastoriza, nos anos 90, tinha do Sandro Ascovic, Sérgio Jugoslavo, que trabalhou no Bragantino, foi técnico da seleção do Equador, então sempre teve. A questão é, a gente tem uma certa arrogância? Temos. Mas esse intercâmbio faz bem, o Brasil cresceu com esse intercâmbio. O Vicente Feola, técnico campeão do mundo em 58, era auxiliar do Bela Gutmann em 57. Você acha que ele não bebeu da fonte do Bela Gutmann? Claro que bebeu. Agora, isso está fazendo bem para a gente, inclusive pelas diferenças de pensamento. O Jorge Jesus pensa de um jeito, o Sampaoli pensa de outro, são dois expoentes, dois grandes treinadores. O Abel Ferreira segue a linha Mourinho e é um bom treinador desse cenário. O Crespo, que é bielsista e que gosta de perseguição individual, parece não fazer sentido nos tempos atuais. Mas ele traz um outro tipo de conhecimento. Você convivendo com os melhores, você vai se tornar um dos melhores. E o Brasil estava com uma crise, uma carência
de ideias.
De ideias e de se relacionar com gente que se relaciona entre os melhores.
E de execução, né? Sim, a carência, porque a ideia é o treinador brasileiro, se você conversar com ele, todos eles, você vai sair convencido de que ele sabe o que é preciso. Para fazer um bom time, mas nem sempre sabe como fazer. E a execução, graças à formação, enfim, que os europeus trazem, que alguns sul-americanos trazem, porque a gente está muito atrasado na formação de treinadores. Nós começamos agora. Eles começaram há muito tempo. Então, como executar essas ideias? E eu tô, só para completar, eu estou com o PVC. E se dependesse de mim, quando o Pep Guardiola disse recentemente que ele gostaria de treinar uma seleção, se a CBF tivesse um presidente, ele deveria ter ligado para ele na hora, ou buscado um contato imediato e falado o seguinte: ó, em janeiro de 23 eu não tenho treinador, porque o meu atual treinador já disse que ele tem a intenção de sair depois da Copa do Mundo. Então eu quero você. Você quer?
Sim.
Eu sou super a favor. O meu técnico da seleção próxima é o Guardiola, não é nenhum outro.
Sim, se ele se colocou para jogo, é o que temos de melhor aí, se discute, enfim, outras forças junto com o Guardiola, mas o Guardiola é a maior escola e que trouxe um futebol mais moderno. O que se discute hoje de futebol sempre tem uma base Guardiola, né? Então, também concordo com você, Lozete. Agora, entrando na discussão dos dois finalistas da Libertadores, que foram definidos essa semana, Palmeiras e Flamengo, e aí conversando, continuando esse debate sobre uma escola europeia, que é a escola de Abel Ferreira, uma das escolas europeias, o europeu, né, o português Abel, e o brasileiro, brasileiríssimo, que bebe em quais fontes, Renato Gaúcho? Como é que você vê, PVC, esse duelo em campo? Palmeiras de Abel Ferreira europeu, Flamengo de Renato Gaúcho. É um Flamengo de Renato Gaúcho, mas que bebe numa escola europeia de Jorge Jesus, ok. Mas como é que você vê esse duelo de times tão opostos, taticamente?
Eu acho que o Renato bebe até hoje da fonte gaúcha. Eu acho que o Renato é gaúcho, como diz o apelido dele. O Renato virou o Renato Gaúcho quando ele foi para a seleção brasileira em 83 e encontrou com o Renato de São Paulo, nascido em Morungaba e apelidado injustamente de Renato Pé Murcho. Foi aí que virou Renato Gaúcho. Quando ele veio para o Flamengo e encontrou o outro Renato do América, aí virou Renato Gaúcho de uma vez. Mas ele é gaúcho, ele bebe das fontes de Valdir Espinosa, ele bebe de fontes de Carlos Froner, ele bebe de fonte de Rubens Minelli, ele faz marcação por encaixe, ele não faz a zona pura de como se faz na Europa. Então, o Renato... E é incrível como no Brasil algumas coisas funcionam. Se você pensar, o Cuca é líder do Campeonato Brasileiro fazendo o mesmo tipo de jogo gaúcho. O Crespo chega no São Paulo e é campeão paulista fazendo um jogo de perseguição individual. Que você for buscar na Europa hoje, quem joga assim? Atalanta. Atalanta marca individual com o Gasperini. Todo mundo marca a zona. E tem coisas que funcionam no Brasil. Nós funcionamos assim. Não quer dizer que esteja errado. Por outro lado, se você for buscar, o Jorge Jesus marcava por zona e pressionava mais a saída de bola. O Flamengo jogou bem contra o Barcelona em Guayaquil. Fez o segundo gol, que é uma obra de arte. Mas o Flamengo atrasou a marcação. O Flamengo não jogou pressionando no campo de ataque como Jesus fazia. Aí, Jesus e Abel Ferreira, dois técnicos portugueses, são completamente distintos. A escola portuguesa de técnicos, que ganhou 70 títulos em 32 países neste século, 72 títulos já em 30 países neste século, ela nasceu com o Jesualdo Ferreira, com uma escola tática em Coimbra e no Instituto de Educação Física de Lisboa. E o Abel Ferreira bebe dessa fonte. O Jorge Jesus não. O Jorge Jesus é o empírico dos portugueses. Enquanto os portugueses são José Mourinho, Nuno Espírito Santo, Marcos Silva, Bruno Lage, que se espalham por clubes ingleses ou gregos, Pedro Castro, Luiz Castro. O Jorge Jesus é empírico. O aprendizado dele é raiz. Ele é muito mais ofensivo. Não se discute a capacidade ofensiva dele. Ele acabou de meter 3-0 no Barcelona. O Benfica não ganhava do Barcelona desde 61. O jogo tem uma história linda, né? Porque os barcelonistas até hoje reclamam das traves quadradas, que se as traves fossem redondas, não bateriam nas quinas e voltariam para trás do campo.
Mas você acha, o PVC, que... Mas falando do Renato, o estilo de jogo do Renato é empírico também? Você está dizendo que não. É menos empírico e mais galgado numa escola gaúcha.
A gente é menos letrado, a gente é menos futebol de teoria. É mais instintivo também.
Uhum. E você, Lozete, como é que você vê esse duelo de opostos? Podemos chamar assim, Abel Ferreira e Renato Gaúcho?
Eu não sei, sinceramente, se a gente pode chamar de opostos, né? O Abel Ferreira é uma coisa curiosa. Desde que eu lembro, quando ele foi contratado pelo Palmeiras, muita gente falou assim: ah, o cara nunca ganhou um título. Ele não tem títulos como treinador profissional. Ele tinha 41 anos. É absolutamente normal que ele ainda não tenha títulos. Ele tinha 41 anos e trabalhos em clubes que não ofereciam a ele a possibilidade de ser campeão toda hora. Teria que ser um feito ele ser campeão pelo Braga, ele ser campeão pelo PAOK. Assim, ele não havia nunca treinado favoritos como o Palmeiras, times do tamanho do Palmeiras no contexto nacional, né? E eu acho que o Abel Ferreira ainda não está formado completamente como treinador. Acho que o Abel, quando tiver 50 anos, em que ele ainda vai poder ser considerado um treinador jovem para os padrões, mas só daqui a 8 anos, ele está com 42, ele vai ter um repertório muito maior, muito mais amplo. E ele chegou num futebol que não permite a ele desenvolver todas as variações que se exige dele. E ele tem muitas, muitas. O repertório do Palmeiras é maior do que se faz imaginar algumas análises. Ah, o Palmeiras é um time que se defende, que joga no contra-ataque, que é retranca. Não é assim. Não é. O Palmeiras mostrou variações de sistema tático. Talvez tenha sido o clube no Brasil, a equipe de futebol no Brasil em 2021, que mais variou o seu sistema. Que sai de uma linha de 4 para uma linha de 3 e continua mantendo o nível de atuação, e a gente não percebe. Lá atrás, quando ele fez isso pela primeira vez no Campeonato Paulista, jogou com três zagueiros, causou uma estranheza, porque ele tinha ganhado a Libertadores, tinha ganhado a Copa do Brasil, jogando com linha de quatro, aí ele, de repente ele botou uma linha de três zagueiros. E eu lembro que até na entrevista, e eu acho que as entrevistas dele têm alguns asteriscos, mas ele ficou meio uma coisa assim, não, a forma não interessa, isso é irrelevante, jogar com três zagueiros não é irrelevante, você ganhou dois títulos jogando com linha de quatro, começa a jogar com linha de três, tem que perguntar, claro que tem que perguntar. Mas o Palmeiras variou o seu sistema ao longo do ano de acordo com a necessidade, de acordo com o adversário, quer dizer, não é esse time monotemático que as pessoas pensam ou fazem parecer que é. E o Abel tem só 42 anos. O Renato é um cara que é um personagem, acima de tudo, que nas entrevistas despreza a questão tática, mas é óbvio que ele tem conhecimento e tem uma equipe por trás dele que trabalha junto, que permite as equipes dele, equipe de trabalho, auxiliares, observadores, analistas, que permitem aos times dele serem competitivos. Ele é o primeiro cara que chega à final de Libertadores três vezes em três times diferentes, Fluminense, Grêmio e Flamengo, não é por acaso, embora a campanha do Flamengo ele tenha pegado no começo, e isso não é nenhum atenuante ou agravante, é um fato, mas ele chegou, ele tem mérito. O time do Flamengo melhorou em alguns aspectos com ele, sobretudo ofensivos, mas acho que piorou defensivamente. O Flamengo, se oferecer ao Palmeiras a mesma quantidade de oportunidades que ofereceu ao Barcelona, tem grande chance de perder o jogo. O Palmeiras, nesse duelo, e talvez no campeonato, seja o time que menos perdoa erros. Não pode errar contra o Palmeiras. O Palmeiras erra pouco e perdoa pouco erro. Se você pegar o jogo contra o Atlético, o Atlético teve muita chance de garantir a vaga na final. O Hulk perdeu um pênalti, o Vargas perdeu um gol, ok, diante do melhor goleiro do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, que é o Everton. Aliás, será um duelo de grandes goleiros. Mas depois teve o erro do Nathan Silva no lance do gol do Palmeiras. O Palmeiras não perdoa erros. E o Flamengo errou muito contra o Barcelona. Eu acho que nesses dois meses, o Flamengo vai ter que trabalhar muito mais defensivamente e o Palmeiras vai ter que trabalhar ofensivamente, porque ainda é um time que, quando tem a posse de bola, não consegue desenvolver um jogo tão criativo. Aconteceu contra o Flamengo no Allianz Parque depois que o Arrascaeta machucou. O Palmeiras ficou mais com a bola e não conseguiu jogar. O Flamengo venceu o jogo por 3-1.
Essa sua análise foi me levando a uma percepção aqui, Luzete. Mantidas as condições atuais, ou seja, o Flamengo precisando melhorar o seu sistema defensivo como um todo e o Palmeiras precisando melhorar o aproveitamento das poucas chances que tem, mas que consegue criar durante a partida, me parece um confronto muito parelho, porque os sistemas se encaixam, né? Se encaixam perfeitamente, mas aí com uma ligeira vantagem para a equipe do Flamengo, porque tem individualmente talentos mais decisivos? Eu passo essa para o PVC e depois eu volto para você.
Eu acho que o Flamengo está jogando mais. O Flamengo está jogando futebol mais brilhante, mas ao mesmo tempo ele deixa alguns espaços atrás. Eu concordo com o Rosetti, vai ter que trabalhar defensivamente mais, embora seja a primeira vez, desde que o Jorge Jesus foi embora, que um técnico do Flamengo tem a média de gols sofridos menor do que um. Menor do que um por jogo. Não é pouca coisa. O Renato tomou em 20 partidas, são o quê? 12 gols, 13 gols sofridos. É pouca coisa. O time estava tomando um gol.1 por jogo, um gol por jogo, com o Domenech e Torren e com o Rogério.
E como é que a gente explica isso, PVC? Apontando tantas falhas defensivas na equipe, que sim, são visíveis, mas como é que a gente explica então, isso?
Talvez o time tenha entendido melhor o sistema de marcação que ele gosta. O Renato joga mais encaixando a marcação do que o Rogério. E talvez porque nos jogos decisivos o Diego Alves cresça muito, né? Uhum. O Diego Alves me lembra um pouco o Gilmar Rinaldi nesse aspecto. O Gilmar Rinaldi era capaz de tomar um frango durante a temporada, mas na hora da decisão ele fazia defesas impossíveis. E o Diego Alves é um pouco assim. Pode ser por isso, pode ser uma coincidência, enfim, mas o fato é que ele tem um número de gols sofridos menor. E eu concordo muito com o que o Luzetti está dizendo. A gente cataloga muito os técnicos. Então você diz, o Abel Ferreira é um retranqueiro. Não, ele não é um retranqueiro. Ele, de fato, está priorizando o sistema defensivo em muitos momentos. Ele sempre rejeitou a ideia de ter um time de contra-ataque, ele sempre disse que buscou equilíbrio e entende que o time, quando era visto como um time só de contra-ataque nas finais da Copa do Brasil, que ele ganhou do Renato, né, contra o Grêmio, ele entendia já que ele estava buscando o equilíbrio e que a melhor maneira do time jogar em função do elenco. Acho que ele perdeu o melhor desempenho de alguns jogadores. Luiz Adriano foi o artilheiro do Palmeiras na temporada passada e toda a polêmica depois da separação dele, dos vizinhos dizerem que tem festa todo dia, tudo isso, ou por isso ou por outra razão, a diretoria do Palmeiras chamou ele para conversar e ele caiu de produção. Ele tem 4 gols na temporada, era o artilheiro do time na temporada passada. Então não é verdade que o Palmeiras não tenha bons atacantes, é verdade que o Abel tem boas opções. E é verdade que ele, nesses últimos jogos, tentou encontrar uma surpresa, que ele precisava encontrar uma surpresa, e a maneira que ele encontrou para surpreender o Cuca foi defendendo. Mas vai ser diferente na final da Libertadores. Como, por exemplo, na final da Supercopa, o Palmeiras marcou a saída de bola do Flamengo. E o Palmeiras, embora não ganhe do Flamengo há 9 partidas, ele teve pelo menos 2 bons desempenhos recentes. O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo contra o Flamengo, quando saiu empatando por 1-1 e depois perdeu 3-1 no último jogo. E o Palmeiras foi muito bem naquele 2-2 da Supercopa em Brasília. Então vai ser um jogo muito igual, com estilos diferentes.
E lembrando que para vencer a Libertadores não precisa necessariamente ganhar a partida no tempo regulamentar, basta empatar. E depois deixa por conta dos 2 grandes goleiros.
Deixa eu colocar só aquele número que é uma curiosidade, né? O Abel, o brilhante retranqueiro, entre aspas, evidentemente, tem o recorde de gols da história da Libertadores. 33 gols. Na temporada passada, ninguém nunca fez 33 gols numa campanha de Libertadores. Só o Palmeiras 2020. O Flamengo tem 32.
Esse ano.
Então tem aí. O Flamengo você enxerga como um time extremamente ofensivo e o Flamengo tem o segundo melhor ataque da história da Libertadores. E com 1 gol na final, ele passa a ter o melhor ataque da história empatado com o Palmeiras do Abel. Brilhante retranqueiro, entre aspas, José Mourinho, é o recordista de defesa no Campeonato Inglês, 15 gols sofridos em 38 jogos do Chelsea em 2004 e 2005, mas é o recordista de ataque na Espanha, 121 gols em 38 partidas pelo Real Madrid na temporada 11-12.
Bem, Lozete. Lozete, o fato do Abel ter feito o maior número de gols da história de uma campanha da Libertadores, e é isso que o PVC nos traz, me mostra que os números muitas vezes falam muitas mentiras, não?
Não, às vezes a gente fala mais bobagem que os números. Eles também falam. Todo treinador monta o seu time baseado no que ele entende ser a maior possibilidade de fazer gols. A maior possibilidade do Flamengo fazer gol é ficando com a bola mais tempo. Porque a bola vai passar entre jogadores que estão há 3 anos, quase, jogando juntos. Vamos botar 2 anos e um pouquinho. Esse quarteto de ataque está junto desde 2019. O Flamengo vai ter na final 8 titulares, muito provavelmente, que foram campeões em 2019. Então isso ajuda muito, porque não é simplesmente o entrosamento. É o entrosamento entre grandes jogadores. Caras que chegaram com status e jogando juntos eles cresceram. O Bruno Henrique é muito maior hoje do que era quando chegou ao Flamengo. O Gabigol nem se fala. E a mesma coisa serve para outros caras aí. O William Arão, que já estava há mais tempo, mas cresceu. O próprio Diego Alves não tinha conquistado tantos títulos na sua brilhante carreira europeia como conquistou aqui no Flamengo. E é importante isso. A gente não pode achar que jogar na Europa é mais importante do que ganhar no Flamengo, no clube mais popular do Brasil. Claro que não é. Então, eu acho que o Abel monta o time dele de acordo com o que ele entende ser a maior possibilidade dele fazer gols. Ele vai se defender bem. Eu acho que contra o Atlético no primeiro jogo em casa ele se defendeu muito atrás, teve muito campo para percorrer a partir da retomada da bola, e o Atlético tem uma transição defensiva competente e não permitiu que o Palmeiras criasse tantas chances assim. Mas é uma equipe, e talvez o que incomode falar que é um time de contra-ataque é que ao longo da história se convencionou chamar de times de contra-ataque times tecnicamente piores, ou que iam enfrentar adversários muito melhores que não tinham outro recurso, então enfiavam o time todo lá atrás apostando numa única maneira de causar incômodo, que não é, obviamente, o caso do Palmeiras. O Palmeiras, quando rouba a bola, a velocidade com que ele chega na área do adversário é uma coisa bonita de ver. Não é um contra-ataque. São passes absolutamente organizados, ou no espaço, ou no pé, de jogadores que se projetam no lugar certo. É uma orquestra muito afinada quando rouba a bola o Palmeiras. Acho que o próximo passo do desenvolvimento é, olha, eu tenho a posse de bola mais tempo, eu vou ter que trabalhar, circular, girar a bola de um lado para o outro e encontrar espaços para fazer gols, como o Flamengo faz, graças ao talento incrível e inigualável no Brasil dos jogadores que tem. O Palmeiras perdeu os últimos 4 jogos que teve mais posse que o adversário. Eu tenho dito isso repetidamente para provar que o Abel está certo em fazer esse tipo de jogo. Porque o Palmeiras perdeu para o Corinthians, para o Flamengo, para o Cuiabá e para o Fortaleza, tendo mais posse do que os seus adversários. É um time que joga melhor em transições. Então o Abel está completamente correto em tentar encontrar a solução para a equipe desta forma. No ano que vem, e tomara que ele seja o técnico do Palmeiras no ano que vem, porque eu sempre faço essa ressalva em clubes brasileiros, ou por vontade dele ou por vontade do clube, tomara que ele seja o técnico, eu acho que ele pode passar a desenvolver esse outro lado. Mas o Palmeiras é um timaço, o Flamengo é um timaço, cada um dentro da sua ideia.
Muito bem, olha, vamos começar a analisar? Queria passar pela outra final sul-americana, com a definição ontem, né, na quinta-feira, da vitória do Atlético Paranaense sobre o Peñarol. Então passam para essa final sul-americana Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Aquela hora que eu fui fazer uma pergunta sobre o Abel Ferreira, eu falei o Barbieri, por quê? Porque o Barbieri, ele também bebeu em águas portuguesas. O Barbieri, ele foi estagiário da base do Porto. Era um treinador que, quando chegou ao Flamengo, era chamado como estagiário. E aí eu era setorista do Flamengo nessa época, eu fui atrás de entender se de fato ele podia merecer a alcunha de estagiário. Era pejorativo, chamava ele de estagiário porque ele era um menino, com 37, se não me falha a memória. Mas não, de fato, ele estudou bola, né? Ele é formado pela USP, depois ele vai para a base do Porto e lá passa um tempo. E tem ideias de jogo que são talvez mais europeias. Eu jogo para vocês essa discussão sobre duas potências médias no futebol brasileiro, com duas trajetórias muito diferentes, aí analisando um pouco mais de clubes, né? O Red Bull Bragantino, que é comprado, né, por uma empresa, o Bragantino, que é comprado por uma empresa em 2019, monta um planejamento e chega fácil, rapidamente, talvez, a conquistar o que ele tivesse como meta para o médio prazo ainda. E o Atlético Paranaense, que é um clube que é personalista, que nesse momento não tem técnico definido, mas tem uma ideia de jogo definida e isso é mantida? O quanto que isso está em jogo nessa final? Começo com você, PVC.
O Bragantino tem uma ideia de construção de pedaço por pedaço, tijolo por tijolo. E isso tem a ver com o projeto do Red Bull. Estava aqui tentando ver os últimos técnicos do Salzburg, porque o Salzburg tem, ó, olha só, o Salzburg teve Jesse March, teve Oscar Garcia, teve Ruben Stevens, mas ele formou treinadores recentemente, o Marco Rose, que está no Borussia Dortmund, passou pelo Salzburg. O Bragantino tem essa mesma escola, né, da construção, da formação de treinadores, de apostar na formação de treinadores. O Barbieri trabalhou no Red Bull, quando o Red Bull não era Bragantino. Ele conhece muito bem o projeto. E o Red Bull tem uma coisa, o Red Bull Bragantino tem uma coisa de realismo muito forte. No ano passado, quando subiu para a Série A, conversando com o Thiago Escuro, Thiago, o Bragantino vai brigar por vaga na Libertadores? Não, não. Esse ano, não. Esse ano nós vamos brigar para ir até a Copa Sul-Americana, mas nosso objetivo é manutenção na Série A. Neste ano, a pergunta foi, o Red Bull vai brigar por vaga na Libertadores? E ele responde, esse ano sim. Esse ano nós temos estrutura para isso e para tentar ganhar a Sul-Americana. E o Red Bull Bragantino está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro e está na final da Copa Sul-Americana. Então eles estão cumprindo os objetivos item por item.
Posso só completar isso que o PVC, desculpa te interromper, mas isso é muito interessante, porque para não perder, quando o Bragantino era um dos melhores times do segundo turno ano passado, era o segundo colocado do segundo turno e tinha pontuação para brigar por Libertadores, quer dizer, num momento diferente desse que o PVC está falando, já com o campeonato em curso, eu perguntei para pessoas também do Bragantino e eles me disseram, a gente tem chance matemática, claro, a gente tem possibilidade de ir para a Libertadores, mas a gente olha um para o outro e fala, achamos que está além da nossa possibilidade, nossa realidade é ir para a Sul-Americana, não ir para a Libertadores. Então, mesmo no final do campeonato, quando o time estava próximo de disputar uma vaga na Libertadores, eles tinham essa consciência que o PVC está falando.
Eu posso fazer só uma parte também, aproveitando? Isso me lembrou o seguinte, muitos projetos de clube empresa, na verdade todos, colocam isso, metas, o que queremos fazer no médio e longo prazo. Mas há metas tão inatingíveis, mas elas conquistam muitas vezes os conselhos deliberativos, né? Numa falsa ideia de que aquela empresa vai resolver todos os problemas. Então, assim, isso eu estou dizendo por quê? Porque eu olhei o projeto da Elephant no Figueirense, que deu no que deu recentemente, né? O próprio projeto Botafogo SA tinha algumas metas desportivas ali, que você falava, isso aqui é para ganhar o voto do conselheiro, isso aqui é inatingível. Então, a importância de se colocar metas atingíveis, metas plausíveis para serem cumpridas, né? E não jogar metas para a torcida, para os conselhos deliberativos, para ganhar voto, né? Mas PVC, vamos lá.
Não, então, acho que eles estão construindo tijolinho por tijolinho. Foi uma coisa que o Atlético Paranaense fez também, embora sejam clubes de estruturas diferentes. A Red Bull tem um sucesso estrondoso na Áustria, com o Salzburg, que é o hegemônico no futebol austríaco e que passou a... E o sucesso da Áustria, a boa campanha da Áustria na Eurocopa tem tudo a ver com o Red Bull Salzburg, porque a formação de jogadores que passaram pela base do Salzburg, depois foram para o Leipzig, depois foram para outros clubes, é enorme. E, por outro lado, o Atlético Paranaense tem um processo de construção de um clube que eu temo, quando não tiver o Mário Celso Petralha aqui, né? Você pode discutir todo o personagem Mário Celso Petralha, mas o Petralha tem um mérito enorme na construção de um clube que era um clube local e que virou um clube... Qual clube é mais importante hoje no futebol brasileiro? O Atlético Paranaense ou o Botafogo? Qual clube é mais importante no século XXI? O Atlético Paranaense ou o Botafogo? No século XXI? No século XXI, o Botafogo é o único dos grandes clubes do Brasil que não ganhou nenhum título nacional, nem internacional. E nesse período, o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, campeão da Copa Sul-Americana e está de novo na final da Sul-Americana. E com uma estrutura invejável. O CT do Caju é primoroso.
E na semi da Copa do Brasil.
E na semi da Copa do Brasil. Então, assim, é um clube que... Só que são maneiras diferentes de o Atlético é um clube que depende, mesmo que o Marcelo Supertário não seja o presidente do clube, ele muitas vezes é presidente do Conselho Deliberativo, mas ele manda no clube. Quando ele saiu do clube em 2011, o clube foi para a segunda divisão. Agora, não quer dizer, é claro que a gestão empresarial tem mais a trazer de benefício como modelo para o futebol brasileiro do que uma gestão de dono. Independente.
Vocês acham que nesse tempo todo ele manteve, aí para o Lozete, depois volto para o PVC, uma forma de jogar do time?
Do Atlético?
É.
Não, acho que não.
Tema de jogo?
Não, acho que vieram. Acho que são duas questões distintas, né? Acho que o Atlético se consolidou como um clube importante do futebol nacional, isso é inegável. Mas a forma de jogo, não. O Atlético ontem usou três zagueiros: Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, e tem feito isso em algumas partidas. Com o Antônio Oliveira era muito mais raro a gente ver o Atlético jogar com três zagueiros. Português que se despediu, que deixou o Atlético recentemente. O Atlético é organizadíssimo e ao mesmo tempo é um clube que você olha o Paulo Autuori, é uma loucura. O Paulo Autuori é um dos profissionais pelos quais porque eu tenho mais carinho no futebol, porque ele representou muito no meu começo. Assim, das primeiras reportagens relevantes que eu fiz como jornalista foi quando o São Paulo contratou em 2005. E eu falava muito com ele, diariamente eu ligava para ele no Peru, ele estava na seleção peruana. Enfim, eu gosto muito dele pessoalmente, profissionalmente, acho um técnico muitíssimo bom, uma visão de futebol muito privilegiada, mas é uma loucura a trajetória dele recente. Ele quis sair do Atlético Paranaense, aí houve um movimento para que ele voltasse, funcionários, pessoas do clube, daí ele voltou, ele não queria mais ser treinador, então ele voltou como diretor técnico, mas em vários momentos ele está sempre no banco, ele assinava súmula enquanto o Antônio Oliveira não podia, agora ele é ao mesmo tempo diretor técnico, técnico interino, tem o Bruno Lazzaroni como auxiliar e das coletivas. Quer dizer, dentro da organização do Atlético, existe uma coisa meio sui generis com a função ou as funções do Autori dentro. Então, eu não acho que tenha a ver com estilo de jogo. O Fernando Diniz foi técnico e depois o Thiago Nunes. Você quer coisa mais diferente do que Fernando Diniz e Thiago Nunes?
Acho
e
que o Thiago é uma coisa. Mas acho que é uma coisa que...
Foi campeão.
Mas eu acho que é uma coisa que é comum nesses 20 anos do Atlético. O Atlético vai se dá melhor quando ele consegue fazer a transição rápida. Ele sempre foi um time de transições muito rápidas.
Sim.
E o Autori chegou para tentar mudar um pouco essa cara, né? O treinamento de treinadores que ele faz é para o Atlético ser um time de mais circulação de bola. E o Atlético incorporou muito isso, mas é um time de recuperação e velocidade. E era assim desde o time do Quarteto Fantástico do Vadão, em 99 e 2000, o Atlético tem uma particularidade que é o time há mais tempo do Brasil que não tem um técnico pela temporada inteira, janeiro a dezembro. O Autori chegou a ficar um ano e três meses no cargo, mas de meio de temporada a meio de temporada. O último técnico de temporada inteira foi o Vadão em 2000, e era velocidade. Depois de 2001, com o Mário Sérgio Geninho, velocidade. E hoje é um time também muito rápido para fazer a recuperação de bola, a transição para chegar no ataque.
Eles mantêm como estrutura a busca por jogadores assim, que não são popstars, mas jogadores numa faixa etária. Isso o Autori, quando o diretor, na sua primeira passagem, implementou. A gente precisa ter mais caras entre 26 e 30 anos, porque a gente chegou uma hora aqui que a gente só estava com os veteranos. Era um time que tinha o Paulo André, que tinha o Carlos Alberto, que tinha uma série de jogadores com 35, 34 para mais, e garotos. 17, 18, 19 anos. A gente precisa trazer jogadores numa faixa em que eles estejam no auge. Acho que o Atlético conseguiu virar um pouco esse jogo. Enfim, de resto é a característica que o PVC falou, mas em sistemas diferentes.
Agora falando da rodada do brasileiro que se inicia com o público, né? Mas destacando a disputa ali pela Libertadores. Bom, a Libertadores que a gente falou que deixou de ser algo tão disputado assim, né? Vai ter mais possibilidade de times no ano que vem, mas tem uma disputa ali e o Corinthians se inseriu nessa disputa. O Corinthians de Silvinho, mas o Corinthians também, PVC, dos quatro reforços que chegaram e de Roger Guedes. O Corinthians que enfrenta o Bragantino nessa rodada. O que esperar? É uma evolução do que você já viu? A última partida contra o Palmeiras mostrou que o time do Silvinho realmente tem lenha para gastar nessa temporada?
Eu ainda acho que é o time para a temporada que vem. Mas para ser um time da temporada que vem, ele precisa classificar para a Libertadores. Então, ele precisa de um objetivo específico neste momento. Classificar para a Libertadores. É muito difícil ter certeza de qual equipe o Bragantino vai escalar. O Bragantino não ganha quatro jogos do Brasileiro, mas tem escalado um time misto ou reserva, completamente reserva, como foi o caso do jogo contra o Fluminense. Foram 11 reservas. A gente passou a semana discutindo o Flamengo, que tinha poupado 7 jogadores, e o Bragantino poupou 11. É que o nível de repercussão é outro. Agora,
de expectativa, eu acho que... também, né?
De expectativa também.
O Bragantino
também
pode abrir mão de alguma coisa. A torcida do Flamengo não permite isso.
Agora, eu tenho a impressão que o Barbieri vai com o time titular. Porque, embora tenha Campeonato Brasileiro no meio de semana que vem também, né? Não é Copa do Brasil ainda. Então, ele vai começar a escalar o time titular. Ele precisa de ponto nesse jogo. Porque são duas ameaças, não é só o Corinthians. O Bragantino tem 33 pontos, o Corinthians tem 33 pontos e o Internacional tem 32. Ou seja, ele pode fechar a rodada em sétimo lugar, atrás de Corinthians e Inter. Se ele perder para o Corinthians e o Inter ganhar do Atlético. O Bragantino não vai escalar um time misto. Ele vai escalar um time competitivo. E esse é um teste importante para o Corinthians. O Corinthians, no ano passado, não fez gol no Bragantino. E, neste ano, perdeu em casa para o Bragantino.
Roger Guedes como centroavante?
O que o Silvinho quer é isso. Eu não acreditava nisso, não. Mas é isso que ele está tentando fazer com um centroavante de mobilidade. Muita movimentação. O William, pelo lado esquerdo, também dá velocidade. E o Gabriel Pereira ganhou espaço pelo lado direito para ser um armador, puxar com o pé esquerdo para dentro. E tem jogado muito bem. Fez um primeiro tempo contra o Palmeiras muito bom. Fez um jogo contra o Palmeiras muito bom, especialmente o primeiro tempo. Então ele achou uma formação. Agora esse time está se construindo. Ele vai oscilar. Ele vai ter altos e baixos E agora é um jogo onde, historicamente, o Nabi Abichedi é hostil para o Corinthians.
Zete?
Não, tô com o PVC. Eu também não imaginava o Roger Guedes como centroavante, mas entendo uma mudança também para rejuvenescer um pouquinho o time. Eu falei sobre isso antes dos jogadores todos estrearem. Era um time com muitos trintões. Se você escalasse juntos, Renato Augusto, William, Juliano, Jô, mais aqueles que já eram titulares, Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, que é muito jogador com mais de 30 anos, e por melhores que eles sejam, fisicamente cobra. Então, você tirar o Jô, adiantar o Roger Guedes e colocar o Gabriel Pereira do lado é uma maneira de você rejuvenescer sem perder jogadores que estão muito bem. E talvez o Jô fosse realmente desses todos, aquele que, embora faça uma função importante e diferente da do Roger Guedes na mesma posição, aquele que menos estivesse entregando. E o Bragantino é isso. O Bragantino, vocês falaram agora nesse comentário da questão da repercussão, da questão do peso, e eu não tenho dúvida que isso também ajuda muito o Bragantino a cumprir suas metas rapidamente. O Coelho argentino tem sido muito importante, ele retomou a vaga de titular, mas até meses atrás ele não tinha gols, não tinha assistências. Era um jogador visto como, olha, será que vai dar certo? Perdeu a posição para o Elinho, que pertence ao São Paulo, está emprestado ao Bragantino. Ele retomou a posição, ele teve calma, ele teve tempo, ele teve paciência, ele não teve pressão de torcida, de dirigente, de imprensa, ele teve sossego, o prazo de processo que às vezes qualquer jogador precisa, independentemente do time em que ele está. No Bragantino, ele conseguiu isso com mais facilidade do que se ele estivesse no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo.
Você sabe que o Ademir da Guia era chamado pelo Armando Nogueira, costumava dizer que o Ademir da Guia tinha nome, sobrenome e futebol de craque. Porque era o nome do Ademir de Menezes, o sobrenome da Guia, do pai dele, e o futebol de craque. E o Coelho tem sobrenome de craque.
Que craque.
Que craque. Ele deve estar falando do Diego Coelho, né? Não conheço outro Coelho que seja craque. Ele não é seu parente, não, tá, Paulo Vinícius? É Coelho.
Não, ele é Coelho. É Coelho.
Ah, Paulo Vinícius, gente. Coelho.
Fica, segura aí, PVC.
Segura aí, PVC.
É da sua família argentina.
Meu primo. Eu tenho outro primo também. Eu tenho outro primo também, que é o Cano, que joga no Vasco. Eu sou PVC, ele é Cano.
Meu Deus do céu.
Pô, senhores, olha aqui. Temos
isso porque não viram ele antes da gente começar a gravar, hein? Como é que ele tava? Era um esquenta já.
Outra partida, acho que vale atenção, é o jogo entre São Paulo e Chapecoense. Pelo que o São Paulo ainda briga? A toalha do São Paulo já foi jogada? Talvez não, porque tem algumas disputas aí de vaga de Sul-Americana, tem disputa para, obviamente, não chegar na zona de rebaixamento, mas o que se espera do time do Crespo, Lozete, para essa partida contra a Chapecoense? Ele está tentando mudar sistema de jogo, sistema de marcação, o que ele pode fazer, na sua opinião?
Gabi, você disse há pouco que a questão de você disputar muitas competições no ano é ótima para derrubar técnico. O G9 também vai ser ótimo para derrubar técnico no final do ano. Porque vai ter um monte de dirigente que vai dizer o seguinte: pô, eram 9 vagas, você terminou em décimo. Em décimo primeiro, não vai dar. Então, esse G9 já coloca uma pressão e uma responsabilidade no Crespo para levar o São Paulo à Libertadores, porque o São Paulo está mal no campeonato, mas em pontuação, ele tem totais condições de entrar nesse G9. Não está tão longe assim. Agora, é um time que ataca mal e defende mal. Hoje a realidade do São Paulo é essa. Defendeu bem contra o Atlético Mineiro, melhor do que nos jogos anteriores, com menos encaixes, menos perseguições individuais, com um modelo um pouco mais compacto, sem permitir que o adversário desorganizasse tanto o seu sistema defensivo com movimentações. Mas ainda assim, o Atlético teve mais chance de ganhar. As pessoas disseram que o São Paulo jogou melhor, com o que eu não concordo, porque a expectativa em relação à atuação de um time e de outro, talvez o São Paulo tenha surpreendido mais, tenha jogado melhor do que se imaginava. Mas o Atlético construiu chances, entrou na área, conseguiu finalizar. São Paulo não entra na área. São Paulo, em determinados momentos do jogo, estava atacando com 3 jogadores. Quer dizer, é preciso encontrar um equilíbrio entre atacar bem e defender bem dentro de qualquer modelo de jogo, seja com três zagueiros, como ele fez durante a maior parte da temporada, seja com linha de quatro, como ele fez em alguns bons jogos desse Campeonato Brasileiro. Raros bons jogos do São Paulo, com linha de quatro, aconteceram alguns. Contra o Palmeiras, por exemplo, no Morumbi, no primeiro turno, para citar, contra um adversário de primeira prateleira.
Agora, sobre essa questão do objetivo, Gabi, o São Paulo tem 27 pontos. O nono colocado tem 30 e o sexto colocado tem 33, ele não pode jogar a toalha. Ele tem que pensar que é possível chegar em sexto lugar. E sexto lugar vai à fase preliminar da Libertadores. É muito mais difícil chegar no Fortaleza, que é o quarto colocado, que é o real quarto colocado. Fortaleza está em terceiro, mas o Fortaleza perdeu 30 pontos. Então, se você for levar por pontos perdidos, o Fortaleza é o quarto colocado. O Fortaleza hoje tem 36 pontos, são 9 a mais do que o São Paulo. É mais difícil chegar no G4. Acho que não vai chegar no G4. Mas no G9 é muito provável, é muito possível. E no G6 é possível.
Nosso último assunto no podcast agora é a volta do público no Brasileiro. Algumas partidas foram adiadas justamente para esperar que o público possa voltar, que é no estado de São Paulo, que tem uma situação peculiar. Em São Paulo, você tem já a possibilidade de ter público a partir da segunda-feira, então não pegaria essa rodada. Alguns times pediram então para adiar a partida para poder ter público, outros preferiram jogar. Santos e Fluminense está adiado em São Paulo, e no restante do país já a possibilidade de ter público. Como é que vocês avaliam? E, enfim, tecnicamente os times ganham, e o que mais a gente consegue discorrer a respeito da volta? Preocupação com isonomia, acabou de vez, eles se entenderam, PVC?
Bom, primeiro, tem uma série de contradições desde o princípio, né? Sempre tem contradição. Eu entendo que a questão central da Série A era o cumprimento do que estava combinado na reunião do Conselho Técnico. Então, esse era o ponto central. Por que você pode ter na Libertadores o Atlético com público e o Palmeiras sem público? Porque o regulamento da Libertadores é assim. Você entrou num campeonato, você não tem... Você não pode dizer que você não tem nada a ver com o que foi decidido. Você é parte do que foi decidido. Ou então você não participa do campeonato. Se fizer um campeonato de botão aqui, vai ter uma regra, a gente vai seguir a regra. Então a gente sai, pega a bola e vai embora para casa. Esse é o ponto central. Continua tendo contradições. É evidente que o governo João Dória liberou público inicialmente para 1º de novembro, porque a Fórmula 1 vai ter 100% de público em 7 de novembro. Então ele não tinha como... permitir liberar o autódromo para 100% de capacidade e não liberar no dia 1º de novembro 100% de capacidade. Isso deu margem que a partir de 4 de outubro voltasse o público parcialmente, com crescimento até novembro. Está claro que na Bahia tem uma briga política. E aqui não está em questão quem está certo ou quem está errado. A questão deveria ser sanitária. Se tem condição sanitária de voltar a ter público, volta a ter público. Se não tem condição sanitária, não volta. Só que não é assim em todos os lugares. O que o Flamengo tem razão é que o Flamengo entende que tem uma questão política envolvida. Tem. Agora, o que não tem razão é fazer parte de um conselho técnico, sair e dizer que não tem nada a ver com isso. E outro ponto é que os 20 clubes têm um problema. Hoje, os 20 clubes têm um problema, que é o governador Rui Costa, da Bahia, dizer que lá não tem condição sanitária ainda de ter público. Mas o cinema está aberto, o teatro está aberto. Está tudo aberto, o futebol não pode ter público. E tem uma questão política, porque o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, foi secretário de Cultura do ACM Neto. Então, aí tem um choque político que envolve o futebol.
PVC, a política vai perpassar por todas essas disputas, né? Absolutamente. Inclusive, sim, disputas políticas entre clubes, né? Mas algo que você fala, eu passo para o Lozete, que me intriga realmente, é esse sentimento de corpo, né? Então, por que todos não elegem relações públicas aí para lidar com os diversos governos e não ficar uma briga do Bahia, uma briga do Flamengo, uma briga do Palmeiras?
Exatamente isso.
Não, eu concordo plenamente. Primeiro, você tinha um combinado, não cumpriu, não é a primeira vez. Palavra no futebol brasileiro, a gente já viu que não vale nada, vale a conveniência. Eu acho que o futebol vai sair dessa história absolutamente derrotado da pandemia. Absolutamente derrotado. Não conseguiu se unir para melhorar o futebol, não conseguiu se unir para criar um calendário melhor, para criar uma liga, para nada, para absolutamente nada, e não contribuiu em nada com a vida da população, a vida da sociedade. em nada. Não houve uma campanha do futebol forte pela vacinação. Não houve uma contrapartida. Ok, vocês querem público de volta? Ainda que vocês não façam de bom coração, de boa intenção, ou para tentar ajudar as pessoas a pararem de morrer, mas para ter o público de volta, vamos então fazer uma campanha forte pela vacinação, envolvendo atletas, envolvendo jogadores.
Mas só um adendo aqui. Aí eu acho que é uma coisa que por tabela funciona. Eu devia ser mais explícito. Mas, por exemplo, você não precisa do comprovante de vacina ou de PCR para ir no cinema. E para ir ao futebol, você precisa das duas doses da vacina e do PCR.
Depende, aqui no Rio precisa, PVC. Precisa apresentar o passaporte. Aqui no Rio precisa apresentar o passaporte.
Mas o passaporte é a vacina.
Para entrar no cinema, nas academias, etc. Você está falando, além da vacina, o PCR.
É.
Isso?
Mas isso
já caiu também aqui.
Isso está caindo em todos os lugares. Porque, mas assim, você ter que comprar o ingresso demonstrando que você tomou as duas doses da vacina é incentivo à vacina.
É um incentivo à vacina. Mas assim, PVC, ninguém vai ao cinema vestido, ou vai, mas assim, pouquíssimas pessoas vão ao cinema vestindo a camisa do James Bond e gritando a cada hora que ele aparece, apaixonado, e querem tirar uma foto. Não, a paixão é diferente. O futebol tem muitos agentes que poderiam ter sido envolvidos mais diretamente nessa questão. Não é só exigir o passaporte na hora da compra do ingresso. É ouvir a palavra do jogador. A seleção brasileira teve no Brasil recentemente, não fez nada pela vacinação, nada, nenhum vídeo, nenhuma campanha, nenhuma palavra de jogadores que fazem as pessoas cortarem o cabelo iguais a elas. Uhum. Então, e para mim o futebol perdeu, saiu derrotado. A questão agora, eu acho que está na hora sim de se debater a volta do público. A evolução da vacinação exige que se faça isso, não só do público no futebol, mas em todos os meios. Falei do James Bond porque está no cinema, né? Entrou ontem no cinema o James Bond de novo. E eu tô aqui, maluco, querendo ver, mas com medo ainda. Não fui ao cinema desde março do ano passado. Não sei se eu vou. E no futebol, eu vou trabalhando, quando for possível. Agora, eu não confio em quem toma as decisões. Esse, para mim, é o ponto central. Porque, pelo que vocês falaram, deveria ser motivação sanitária, 100%. Não é. A gente sabe que não é. E que não é nem 50%. A questão política já se sobrepôs. Política nacional, política estadual e política do futebol. Então eu não confio em quem toma as decisões. Não acredito em protocolos dentro de estádio de futebol. Sou absolutamente cético. Nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. A Europa foi um fracasso de protocolo. Na Euro, a gente viu. Todo mundo de máscara. Não estava ninguém de máscara. Estava todo mundo aglomerado, se abraçando, babando no pescoço um do outro na hora do gol. Não tem protocolo dentro do estádio de futebol. A gente viu em São Januário essa semana também. Não tem. Vai liberar e a gente vai ter que torcer para que todo mundo tenha juízo. Todo mundo se vacine e que de fato isso seja exigido na hora de comprar ingresso, de fato, que não se possa burlar isso, porque a diferença, o risco que você corre estando vacinado é muito menor, e algumas pessoas ainda não entenderam isso, porque algumas pessoas fazem questão de não explicar. Agora, eu acho que o que vocês falaram é perfeito. Existia um combinado e um monte de gente quis descumprir de acordo com conveniência.
Muito bem, senhores. Belíssimo papo tivemos nesta sexta-feira. A gente está gravando o podcast um pouquinho antes dele ser lançado, 11h10 da manhã. Me despeço, agradeço demais, Lozete. Algum destaque final seu?
Não, já falei muito. Gabi, um beijo para o PVC.
Vai comprar o ingresso do 007 para assistir quando der.
Eu quero ir no cinema com vocês. Eu estou com tanta saudade de ver vocês pessoalmente que eu vou convidar vocês para ver o James Bond quando a gente tiver à vontade com isso.
Convite aceito.
Que bom.
PVC, e você, vai gostar de ver James Bond ou não? Você prefere um faroeste?
Eu preferi ir para Montevidéu, mas não vou conseguir, então tá valendo.
Mas se quiser ir convidar, a gente vai também, não tem
problema. A gente vai também. Baita filme vai ser visto lá. Senhores, muito obrigada pela audiência de vocês também. Eu sou Gabriela Moreira, você escutou Alexandre Lozete e Paulo Vinícius Coelho. Até a próxima semana.
Olha lá, Verão na primeira balada, ele dominou, tocou na grande área, faz o verde pro gol! Dudu marca pro verde.
Arrascaeta vira o jogo na grande área. Olha a pressão do Mengão. A bola pro Bruno Henrique. Vai marcar, chutou. Pingou!
Senhor. Eu vi Bruno Henrique ao 4 amplia no Monumental de Guayaquil. Boa, boa, boa.